Muito bem, o deputado Célio Studart, do PV do Ceará, apresentou um projeto, Elisabel Ferretti, para mudar aí a lei antiterrorismo de 2016, incluir como ato de terrorismo orquestrar ou ordenar de dentro do sistema prisional ou participar mesmo em ações, sabotagem, atentado contra estrutura física e também o funcionamento de meios de comunicação ou de transporte de portos, aeroportos, estações rodoviárias, hospitais, escolas, entre outros locais. Isabel Ferriche.
Já a lei antiterrorismo define como o crime, como a prática de atos como uso de explosivos e sabotagem de meios de comunicação e prédios públicos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar um terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, inclusive a paz pública, né?
Exatamente. A apresentação da proposta foi motivada pela onda de ataques que viveu, né, o estado do Ceará no início do ano, orquestrada aí por integrantes de grupos criminosos, facções criminosas, que atuam aí no sistema prisional do estado do Ceará, né? Bom, o autor do projeto, o deputado Célio Studart, do PV do Ceará, está na ponta da linha para falar com a gente. Deputado Célio, muito bom dia, como vai o senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, a proposta do senhor aí é ampliar o conceito, né, de ato terrorista, que num conceito atual é um pouco mais fechado, quer dizer, em relação à xenofobia, em relação a preconceito racial, em relação à coisa de espalhar medo. Mas, de fato, se a gente pensar bem, o que aconteceu no Ceará é uma tentativa de espalhar medo na população, né, deputado?
Exatamente. A questão que precisa ser posta é porque a lei de terrorismo, ela foi criada às vésperas da Olimpíada de 2016. Então, visava proteger o país de ataques terroristas internacionais ou ligados a questões nacionais, e não atende com muita clareza a necessidade que nós temos, como foi na questão aí do Ceará. Então, o que nós fizemos, a nossa proposta, ela inclui, né, ela modifica, ela coloca, né, na pena de 12 a 30 anos, aqueles grupos que querem, ou têm o objetivo, na verdade, de forçar a autoridade pública a adotar determinada conduta de interesse dos criminosos, né? Ou ainda intimidar certas pessoas, grupos ou a população em geral. Então, o que nós tivemos no Ceará, por exemplo, foi exatamente essas facções criminosas, que são, na verdade, terroristas, forçando a autoridade pública a adotar uma determinada conduta de interesse deles, né? Então, você veja que, no caso do Ceará, foi nomeado um secretário, né, para cuidar das penitenciárias. Então, uma nova secretaria, e ele, ao tentar por ordem na casa, por assim dizer, para que a população entenda, né? Ele, ao tentar por ordem, foi ameaçado e a população ficou refém de ataques, de incêndios, de ataques a ônibus, ataques a creches, a colégios, tendo em risco sua vida e vivendo um verdadeiro terror, prejudicando seu trabalho, seu dia a dia. Então, o escopo, né, o intuito do nosso projeto é que esses criminosos sejam tratados como terroristas, coisa que não ocorre na maior parte das vezes por essa falha, por essa não clareza da lei antiterrorismo no molde atual.
Agora, a sua proposta também determina que será ato de terrorismo atentar contra a vida ou a integridade física de policial, né, da segurança pública, estando ou não em serviço. O senhor considera, deputado Célio Studart, que a medida poderá ser um instrumento eficaz na defesa da vida desses policiais que estão trabalhando, desses agentes de segurança?
Bom dia também, Elisabeth. Olha, nós acreditamos que a medida ela vem a proteger esses agentes também, né? A lei e as modificações que a gente propõe, ela vem a proteger os agentes que estão no combate desses criminosos e também vem confirmar um interesse da população em geral de ver um combate efetivo mais forte, sem que os agentes sejam punidos ou tenham receio de exercer seu trabalho, né? De exercer legitimamente o seu trabalho. E nesse caso em especial, retorno à questão do Ceará, porque é de fato o que nos trouxe à realização da lei, nós vimos ali muitas pessoas sendo utilizadas pelas facções que estavam, por líderes que estavam na cadeia, utilizando pessoas de fora, mas que devem ser aí considerados terroristas também, porque estão imbuídos do mesmo intuito, né? Pessoas que talvez muitas não fizessem nem parte da facção, mas estavam ali servindo aos interesses dos criminosos que ordenavam por dentro dos presídios.
Pois é, eu acho que a ampliação desse conceito é, enfim, que há uma, que o senhor considera que há uma espécie de interação, digamos assim, entre o terrorismo e o crime organizado, quer dizer, o crime organizado acaba se comportando, né, ao espalhar o medo na população, né, com esse tipo de ato, igual aconteceu no Ceará, de uma forma que se assemelha muito à ação de grupos terroristas mais tradicionais que a gente conhece, e aí por isso precisa ser ampliado o rigor da punição. O senhor acha que é uma forma da gente conseguir punir o crime organizado, que é hoje um dos grandes problemas, inclusive que o ministro Moro tem dito, né, e tem colocado até no pacote anticrime, né, que vai ser enviado aqui para o Congresso, essa questão, né, do crime organizado, da ação contra o crime organizado. O senhor acha que essa proposta sua, ela tem essa ideia de aumentar o rigor na punição do crime organizado no país?
Sem dúvida alguma. A partir do momento que nós temos um conceito muito genérico e amplo de terrorismo, apenas como algo relacionado a países ou medidas internacionais que contrariam interesses econômicos e religiosos, nós deixamos de perceber que a realidade nacional do país é outra. No Brasil, o terrorismo que nós temos não se dá por essa questão, se dá principalmente por essas facções que realmente querem forçar o poder público a adotar ou não adotar certas medidas. Você veja que quando há o anúncio de que um determinado presídio vai colocar bloqueadores de celular, as facções já começam a realizar algum tipo de atitude para coibir o poder público, para amedrontar aqueles que estão representando o povo de tomar essa determinada medida. Então, essas pessoas, independente dos que sejam os que estão já na cadeia dando ordem, ou aqueles que estão lá, não podem ser tratados como um mero incendiário. Não é uma pessoa qualquer, não é um louco, não é um devaneio de alguém que está colocando incêndio dentro de um ônibus. É um terrorista. Assim, a população tem compreendido, falando em especial da população do Ceará, que sofreu bastante, especialmente no mês de janeiro, com os ataques, mas a população do Brasil todo passa em determinada medida pelo mesmo problema, porque essas facções criminosas se espalharam por todo o país. Em alguns estados, elas se alojaram de forma mais eficiente, mais organizada. Mas em todo o país, elas se alastraram e são, sim, terroristas. É a concepção da população e é a concepção que a gente tem que adotar na norma federal.
E o senhor propõe que os condenados por atos de terrorismo cumpram pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Qual a importância da pena ser cumprida nesses estabelecimentos, deputado Célio Studart?
Olha, a gente vê na situação também, retorno ao Ceará, porque foi o caso desse ano que o Brasil pôde acompanhar, de forma mais forte, né, de forma contundente, que esses líderes foram enviados para presídios de segurança máxima em outros estados. Então, a gente reconhece a fragilidade da crise, né, que nós temos dentro das penitenciárias, a fragilidade, às vezes, do controle, a fragilidade da administração, e o presídio de segurança máxima, ele tem realmente uma eficiência maior para justamente colocar essas pessoas, né? Se nós observarmos a história latino-americana, a gente vê que os grandes narcotraficantes foram enviados para presídios de segurança máxima até em outros países, né? Uhum. Até em outros países, dado o nível de periculosidade, dado o nível de acesso que eles têm à corrupção, até do meio que está ali para evitar suas ações. Então, é importante que esses criminosos, esses terroristas, reitero, estejam no maior nível de segurança para não ter acesso a informações, para não ter contato, para não ter comunicação, para poderem ser desarticulados.
Agora, o senhor comentou aqui a fragilidade do controle, né, dos presídios. No Ceará, que o senhor citou aqui, na cadeia foram encontrados 1.200 celulares. Aí não teria que também investigar a atuação do agente que trabalha na penitenciária? Como é que esses celulares chegam dentro dos presídios? Há uma conivência aí, não é, deputado?
Certamente, certamente. Eu acredito que foi isso que motivou a criação de uma secretaria no Ceará especificamente para isso. Uhum. Não falo em nome do governador, mas a partir do momento que ele determina uma secretaria para cuidar dessa administração penitenciária e coloca um secretário que tem experiência, que tem o know-how de como combater facções, uhum, é um reconhecimento de que precisa ser modificado as pessoas que estão ali, algumas pessoas que estão administrando, algumas pessoas que estão possivelmente sendo conivente, ou as falhas até de equipamentos, e, enfim, da forma que é feita o escaneamento, da forma que é feita algumas medidas que possibilitam esse aliar. Então, nós vimos no Ceará os presídios com tomada dentro da cela, né? Então, uhum, não faz sentido você ter tomada para o presidiário carregar celular, recarregar celular. Né? Então, são falhas graves que precisam ser combatidas e por isso ocasionou esses atos de terrorismo.
Uhum. Uma das preocupações, inclusive, é a questão da retaliação, né? A gente sabe que muitos desses atos, principalmente esses atos orquestrados que a gente viu, no caso do Ceará, teve no caso do interior de Minas Gerais do ano passado, né? Algumas cidades do interior de Minas também foram alvo de vários ataques, inclusive com incêndio a ônibus também. Tivemos o caso do PCC em São Paulo, já tivemos, quer dizer, algumas histórias dessas. E muitos desses ataques são retaliações, né? Eles acontecem porque quando se aumenta a punição ao crime organizado, como agora está acontecendo na transferência desses líderes de tráfico, né, esses líderes das organizações criminosas para presídios federais, há sempre aquele temor da retaliação. Eu acho que um projeto que tipifica melhor essa questão do terrorismo, né, deputado, pode aí ser importante, inclusive para poder prevenir isso, quer dizer, quem atuar retalhando por conta da prisão de líderes de tráfico, de líderes dessas organizações criminosas, essas pessoas poderão ter uma punição muito mais severa, né?
É a mensagem que o poder público tem que passar. Seja o poder executivo estadual, federal, ou seja, o poder legislativo, no nosso caso, a mensagem que tem que passar é de combate, é de não aceitação desses atos, né, de não conivência. Cada vez que o poder público se omite ou permite que esse poder paralelo, o Estado paralelo da delinquência, que é o que eles formaram um Estado paralelo com suas próprias leis, com suas próprias regras, quando ele consegue ser maior que o Estado democrático de direito, nós falhamos, e falhamos grande, falhamos feio. Então, a lei tem que ser enrijecida, tem que ser aclareada para que a população perceba que o poder público enfrenta, dá uma resposta a essa população que se vê aprisionada por gestos, por atos terroristas como esse que nós sofremos aqui no Ceará.
Uhum. Agora, como é que você avalia o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que vai ser encaminhado aqui ao Congresso Nacional, provavelmente na próxima semana? Ele define organização criminosa, né? E diz que os condenados por terrorismo não terão direito à progressão de regime. O que, que o senhor acha dessa proposta?
Acredito que o pacote, em sua maior parte, é bastante positivo, como essa medida também. sei que há análises já do setor do meio jurídico, como o próprio STJ, entre outros meios, para ver o que é possível passar sem que se encontre uma dificuldade a posteriori, ou seja, sem que o Poder Judiciário veja alguma inconstitucionalidade no projeto.
Uhum.
Então, tudo que for positivo para combater essas facções terroristas, ampliar a lei nesse sentido, o pacote é mais amplo, né, para que uhum. o ouvinte compreenda. O pacote aborda questões diversas, desde corrupção até esse ponto também.
Uhum.
Tudo que for positivo para combater isso que aflige a população é muito importante. Então, nós vemos com bons olhos essa medida em especial do pacote.
Muito bem, deputado Célio Studart, ele que é do PV do Ceará, conversando aqui com a gente sobre a questão aí já colocada, né, sobre o projeto de lei que ele apresentou, que tipifica como crime de terrorismo aí ações orquestradas aí por facções criminosas de dentro dos presídios, inclusive principalmente com relação com alvos como meios de transporte, escolas, hospitais, creches e meios de comunicação, enfim, colocando aí uma ampliação do conceito para, obviamente, dar mais uma punição mais severa a esse tipo de ato e que, infelizmente, o Brasil já viveu algumas vezes em algumas localidades, mais recentemente no Ceará, como nós vimos no mês de janeiro. Deputado Célio Studart, muito obrigado pela participação aqui conosco, por esclarecer o ouvinte a respeito da sua proposta. Vamos acompanhar a tramitação dela e vamos certamente trazer o debate aqui para o nosso espaço, aqui para a Rádio Câmara, para poder esclarecer cada vez mais o ouvinte sobre essa questão. Muito obrigado aí por participar conosco, um ótimo fim de semana para o senhor.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia aos ouvintes. Agradeço aos ouvintes a atenção e contem conosco nessa caminhada. Muito obrigado. Um ótimo final de semana.
Para você também, deputado. Muito obrigado. Tá, passo.